Está começando agora, então, o quadro Felicidade no Trabalho com o Eduardo e o Renan, ambos ligados aí ao Instituto Movimento Orgânico. Não é? E hoje o tema está liberado. Inclusive, se você quiser ligar para deixar a sua opinião, para fazer algum questionamento, alguma dúvida, por favor, pegue aí o telefone. Nós temos dois fixos, 3222-9002 ou 9004, e o WhatsApp aqui da emissora, 9227-2466. Seja bem-vindo de novo, Renan. Boa tarde para o amigo.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvinte da Nereu. Prazer de novo estar aqui.
Tá certo. Eduardo, também para você, boa tarde.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes.
Vamos começar o programa de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem um balanço, se possível, de todas as atividades aí do Instituto no decorrer desse ano 2015. Foi salutar, foi importante, positivo, ficou aquém do esperado, ultrapassou as barreiras do otimismo, do bom senso. Com vocês agora, o papo aí do que aconteceu e o que o Instituto prospecta aí para 2016.
Bom, Jota, para nós esse ano foi um ano maravilhoso, para não dizer outra coisa, né? Porque, na verdade, nós começamos o ano, nós não tínhamos instituto ainda.
Só isso.
Durante
começou
o ano...
Começou, foi...
Assim, a ideia veio no começo do ano, né? A ideia foi no começo do ano, que surgiu nas reuniões que a gente estava fazendo já ali. A gente tinha grupos que se reunia já, né? Com esse foco de mudança desses paradigmas, de mudança e de criar um ambiente mais feliz nas organizações, né? Mas no começo do ano que veio realmente aquela vontade, assim, aquela ideia da gente reunir essas pessoas dentro de uma associação formal, organizada, onde a gente pudesse direcionar nossos esforços, né, para realmente mobilizar mais pessoas, né, para divulgar mais esse trabalho, para levar essas novas práticas para a maior quantidade possível de pessoas, né? E a gente foi aos poucos se consolidando, né? Então, um dos primeiros passos dados foi a gente conseguir um espaço, né, graças ao Jota mesmo, que contribuiu com a gente bastante nisso aí, um espaço muito adequado, por sinal, para a nossa ideia, que é um espaço verde, bem bonito, né? E a partir desse espaço, então, a gente começou a organizar mais reuniões, a gente começou a formalizar. A parte mais demorada realmente foi a parte documental do Instituto, que isso aí, infelizmente, demora muito ainda em nosso país, né? Demorou cerca de 6 meses, até mais, quase 8 meses para ficar pronto. Mas, a partir do momento que ficou pronto, agora, né, no final do ano, a gente já começou realmente reuniões bem mais organizadas e estamos com uma perspectiva muito boa para 2016, né? Agora, o melhor de tudo, Jota, é que tudo isso superou e muito as expectativas, porque as expectativas no começo do ano eram zero. A gente não vive com expectativas. Então, esse é um segredo muito grande para a gente viver feliz, né? Tem uma frase do Cortella que diz o seguinte, que felicidade é igual a realidade menos expectativa. Então, se a expectativa for baixa, toda a realidade nos deixa feliz.
Sim, não, e sobre esse tema, depois eu quero continuar conversando também. Pois é, o Eduardo, o que representou... Já representava algo para você, claro, né, o Instituto, mas e o espaço físico, né, com palestras, com a participação de mais pessoas, convivendo, né, conjuntamente? O que significou isso para você ao longo desse 2015?
Para mim, como membro do Instituto, foi sensacional. Né? Porque a gente, quando discutíamos lá com os demais integrantes do movimento, a gente sempre teve muitas ideias. Mas um dos gargalos que a gente tinha era justamente o espaço. Então, de repente surge uma ideia para fazer um encontro, trazer alguém para conversar, e onde é que a gente vai fazer, né? Corre atrás de hotel, corre atrás de algum parceiro. Isso é bastante, complica bastante, às vezes até inviabiliza muitas das ideias. A partir do momento que a gente conseguiu ter a sede, surgiram muitas outras ideias, iniciativas. Hoje, então, a gente... tem um calendário de iniciativas que as pessoas podem, inclusive, verificar lá no orgânicas.org, desde oficinas, os próprios programas de liderança, onde a gente, então, compartilha essa visão orgânica, e também apoios individuais. A gente tem uma agenda que a gente consegue viabilizar hoje, sem custo para as pessoas, de um atendimento para justamente apoiá-las nessas essas iniciativas que elas têm. Então, isso tudo seria muito difícil sem a sede, né?
Agora, se os objetivos foram alcançados?
É que como a gente não tem objetivo, como o Renan falou, a gente se perguntava o seguinte, como é que a gente faz com que esse propósito se espalhe? Como é que a gente impacta mais pessoas com esse propósito? Então, as ideias vão surgindo. Então, a gente se pergunta, ok, o que a gente pode priorizar? E nisso, a sede foi uma das coisas que a gente entendeu.
As coisas foram acontecendo naturalmente.
Isso, a ideia...
Ah, mas espera aí, mas tem um detalhe, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Mas eu tenho certeza, Eduardo, que o Renan, ele estava pesquisando, ele estava interiorizando, ele estava de olho naquele espaço já há muito tempo, disse, meu Deus, será que eu converso com o Jota, não converso? É aqui, é ali. E isso é bom prospectar, é bom ter esse sentimento, talvez, que ali, logo ali na frente, depois na curva do rio, as coisas aconteçam. Eu não sei, pode ser um objetivo também, não é? Não
eu,
é
acho muito, eu acho muito legal. Que bom que deu tudo certo, né?
Mas o Renan certamente queria. Oi, Jota, tudo bem, Jota? Tudo legal? Então, pois é, Jota, sabe? E aquela coisa que foi desenvolvendo, foi crescendo. Isso também é um objetivo, não é um objetivo isso?
Para você ter uma ideia, né, Jota? Pô, nós somos vizinhos ali, já tem 7 anos, né? E nós nunca tínhamos batido um papo.
Não, não, não.
Para você ter uma ideia. Nós nunca tínhamos trocado uma ideia.
De 50 metros, né?
Pois é, e aí quando o dia que me caiu a ficha, assim, né? Porque eu gosto muito daquele espaço, até porque está do lado da minha casa ali, me dá uma sombra muito boa, um verde muito bonito. Eu tinha sempre essa cueca. Num belo dia, eu estou ali, a gente já estava procurando um local, né? E como a gente já tinha decidido que precisava de um local, a gente estava vendo até local para alugar, alguma coisa assim e tal. E aí, de repente, eu olho e vi lá aquele galpãozinho lá, falei, pô, é isso aí, eu acho que dá para a gente viabilizar um negócio, né? E foi uma ideia que surgiu do nada, e aí, como a minha esposa é conhecida da sua filha lá, da sua esposa, né? Já entramos em contato, já conversamos e era para acontecer, né?
Mas assim, sabe por que eu coloquei isso em pauta? Assim, porque... tem essa esperança, tem essa positividade em mente, às vezes a coisa pode acontecer, né? Isso é interessante, não é?
Tem gente que acredita que isso faz toda a diferença, né? Então, eu não sei o quanto o Renan não desenhava lá quando a gente discutia, né? O local ideal, já olhando para o teu terreno, né? De repente, a inspiração dele era justamente... Sim, E a gente bateu na porta, assim, de alguns lugares, a gente tentou... alguns lugares, mas nenhum realmente conseguia proporcionar aquilo que a gente tem hoje. E tem tudo a ver com a proposta do Instituto, né? Inclusive, as pessoas quando vão lá, a experiência daquele momento, aquelas horas que a gente passa juntos lá, aquele ambiente ele é muito, muito bacana, né? Nem parece que a gente está no meio de uma região toda...
Ainda o verde permanece.
Ah, não,
se
realmente.
For por nós, né? Vai permanecer sempre.
Ali vai aumentar.
Aracuã, Tucano, Sabiá, tem tudo ali.
Isso aí.
Olha, eu quero deixar essa pergunta já para você responder depois. É o seguinte: tem muita gente que se programa sempre para o ano seguinte. Eu acho isso de uma mediocridade muito grande. Particularmente. Porque as coisas acho que devem acontecer assim naturalmente. Não é? Mas tem aqueles, pô, mas espera aí, eu tenho que imaginar como é que vai ser o 2016. Já começa a pensar, já começa a fritar os miolos. Meu Deus, mas 2016, o que é que eu vou fazer? E já começa a marcar na agenda também o que é que vai fazer. Ele nem sabe se vai estar vivo em 2016. Você está entendendo o que eu estou falando? Depois nós vamos conversar sobre isso, né? Aquele que já pensando do que é que pode, que não sei, o que é que ele tem que fazer. Em 2016, sabedor que nem ele não sabe se ele vai sobreviver até lá. Comercial! 14h43, Instituto Movimento Orgânico. Felicidade no trabalho, você sabe, todas as segundas-feiras, aqui na Rádio Nereu, no Opinião Pública. Tem essa coisa, Renan, de traçar metas, a coisa da pressão. Eu sei que é o papel do empresário, de cada empresa, cobrar isso, né? Mas até que ponto isso é válido e te dá um gás, te dá um novo ânimo para recomeçar, digamos assim, as coisas, aí sim, digamos, para tentar alcançar os objetivos?
Olha, Jota, uma das coisas, talvez um dos pontos que a gente mais aborda em todas as reuniões nossa é essa questão de como trabalhar o planejamento, né? Porque a gente costuma dizer que a gente funciona melhor, a gente é mais feliz, se a gente não planejar do jeito geralmente se ensina, né? Mas a gente tiver, se a gente trabalhar o planejamento de uma outra forma, né? E o que a gente enxerga como essa outra forma é uma forma onde o foco esteja muito maior, né, no aqui e agora do que num horizonte futuro, né? Ah, mas como fazer isso, né? Primeira coisa que é importante para a gente conseguir fazer isso é a gente ter um propósito. Porque a gente já falou bastante de propósito aqui, mas de novo, isso aí a gente nunca... Você está até comentando essa questão do transporte público em Blumenau. Isso aí, para mim, é muito claro uma falta de propósito de todas as partes, né? Mas quando a gente trabalha um propósito, a primeira coisa que a gente tem claro é um norte. A gente sabe para onde a gente está indo, sempre. Não importa o tempo que leve, não importa, mas a gente sabe, não, eu estou trabalhando porque cada vez mais eu vou fazer cada vez melhor isso na minha vida. Porque cada vez mais eu vou melhorar dessa forma, ou eu vou entregar isso de uma forma cada vez melhor. Então, se você tem um propósito, você tem um norte, você sabe onde você está indo. Quando a gente não tem um propósito, a gente não tem um norte. Aí o que, que a gente precisa? A gente precisa de estar jogando um horizonte futuro à frente, um plano, uma meta, um lugar para se alcançar, porque senão a gente fica perdido, a gente acha que a gente não vai mais em lugar nenhum. Então, o que existe no modelo de negócio tradicional é como não existe propósito, né? Ou seja, o que existe é uma necessidade de crescer, é o crescimento econômico, precisamos garantir, precisamos bater as metas de custo e tal. Então, o que existe é muito isso. Isso aí acaba sendo, exerce uma pressão para as pessoas estarem sempre buscando um horizonte a cada ano, e a cada ano está olhando um ano para frente, onde eu quero estar daqui um ano? Onde eu quero estar no final de 2016? Né? Mas por que existe essa necessidade? Porque não existe esse norte. Né? Olha, o que eu quero da minha vida? Por que eu tô trabalhando? Por que eu estou vivendo? Por que eu estou indo todos os dias no trabalho? Quando existe esse norte, a gente pode dar um foco muito maior para o presente, para o aqui e agora. Né? Ou seja, eu sei para onde eu estou indo. Então, o que eu posso fazer melhor na minha vida hoje? Hoje, amanhã, o que está sob meu alcance, está sob meu controle? Isso é outra coisa que a gente tem que frisar também, né? A gente acaba jogando metas futuras sobre coisas que não estão sob nosso controle, né? Uma delas é meta de venda. Venda não está sob nosso controle, né?
As coisas pessoais, tudo bem.
As coisas pessoais, tudo bem. Mas as coisas que não dependem de nós, não estão. Então,
deixa eu só colocar aqui para você responder o seguinte. Traçar metas e planejar, tem alguma coincidência? É uma coisa similar ou não? São coisas similares ou não?
Dando continuidade ao que o Renan estava falando, quando a gente substitui essa visão, esse número que a gente coloca lá para perseguir, por um desafio interno, quando a gente olha para dentro da nossa organização ou olha para a gente e a gente se desafia a fazer alguma coisa, aí a gente tem o que planejar, mas a gente está focando em fazer algo ainda melhor, cada vez mais. Então, se eu tenho um propósito, eu quero fazer isso cada vez mais e melhor. Então, o que eu poderia estar fazendo melhor agora? Então, uma busca por uma excelência, Jota, que é diferente de eu colocar uma meta, colocar um percentual de faturamento.
São coisas distintas, então.
Exato.
É distinto.
Exato. Ao invés de eu perseguir esse número a qualquer preço, eu entendo que esse número que a gente vai alcançar, ele é fruto de uma excelência. Se eu tiver todos os dias focando nisso, eu vou conseguir o melhor resultado possível. Isso tanto faz na minha vida pessoal como na minha vida profissional, na minha organização. Se eu sou um profissional liberal, por exemplo, eu posso colocar um número para tentar dar algum sentido para esse trabalho que eu estou fazendo, ou eu posso me perguntar, o que eu poderia estar fazendo melhor agora? E ali, então, eu me desafio. Poxa, esse mês eu vou procurar melhorar isso. Eu vou direcionar o meu esforço. Ali um planejamento serve. Ali um planejamento ajuda. E a gente tem que planejar. Uhum. Quando a gente fala que o planejamento, uma definição de metas, elas não se aplicam numa visão mais orgânica, não é bem isso. A gente entende que a gente precisa ter metas ou desafios, mas eles precisam ser muito mais relativos ou qualitativos.
Pois é, mas metas é diferente de desafios, né? Desafio é uma coisa...
É que a gente tem muita ideia da meta como um número. Eu tenho o X, qual é a definição?
É a meta, né?
A definição que a gente lembra na hora é o quê? É meta de produção. Sim. E é meta de venda, falando de organização.
O desafio é a vontade.
O que eu quero realmente alcançar.
Exato.
Né? Então, esse talvez é o meu desafio. Eu quero fazer com que o meu produto encante X% dos meus clientes. Eu quero alcançar um índice de encantamento com o que eu faço de 99%. Então, o que está faltando para a gente fazer isso? Onde é que a gente está pecando? Então, a gente, quando eu falo a gente, é envolvendo todas as pessoas e não só uma decisão da diretoria. Né? Quebrando essa ideia de que alguns pensam e outros executam. Né? E gerando, sim, um movimento dentro da organização com envolvimento e responsabilidade de todos para a gente, então, melhorar.
Renan, me ajuda aqui. Eu, sinceramente, não posso planejar nada.
Traçando um paralelo.
Sabe, as coisas estão acontecendo. Aí, só vou dar um exemplo, então. Vou dar um exemplo clássico. Clássico. E aí vocês vão dizer se eu estou certo ou errado. Pô, eu planejo as coisas. Pá, legal, tem que coisa e tal. De repente, uma notícia lá, aquela maquininha que aparece no Jornal Nacional, o governo te quebra. Literalmente te quebra. Ah, vou ter que repensar. Já não é mais aquilo. Então, por isso que eu estou dizendo que não, às vezes não adianta planejar.
Traçando um paralelo, assim, sobre como as pessoas... E eu estou falando, a gente pode falar muito do meio empresarial, porque o meio empresarial que usa muito esses artifícios de planejamento em cima de metas futuras, né? Mas a gente pode, traçando um paralelo com a engenharia, por exemplo, né? Eu não tenho jeito de eu construir uma tela de computador, não tem jeito de eu construir um celular, construir um carro, construir uma coisa, se eu não tiver um planejamento, certo? Não adianta eu sair aí montando peça, que o negócio talvez não vai funcionar muito bem. Mas o que existe num planejamento de engenharia? Ah, vou construir um prédio. Eu preciso ter todas as condições e as informações do ambiente presente e real, aqui e agora, para mim poder traçar esse planejamento. Né? Então, eu vou construir um prédio, eu preciso saber aonde que é o terreno, como é que é a localização, como que eu vou ter um acesso, da onde que eu vou trazer, tudo isso aí eu tenho que saber para mim poder fazer um plano de como que eu vou construir essa obra. Né? Então, isso aí faz parte de um conhecimento muito profundo e de uma ambientação onde o foco está no presente. Né? Agora, o planejamento empresarial, infelizmente, né, isso aí foi construído ao longo do tempo em cima de uma cultura, né, dentro da administração, eles traçam metas futuras e depois, em cima dessas metas futuras, que eles buscam um planejamento. Né? Então, é uma diferença. Seria como se a engenharia primeiro falasse assim, nós vamos construir um prédio de 5 mil de 3 andares, agora vai procurar um terreno. Certo? Então, quer dizer, vai que você não acha o terreno, então você não tem prédio, né? Ou então vai que o terreno só permite construir de 2 andares, não tem jeito de construir de 3, né? Então, quer dizer, as empresas, infelizmente, elas inverteram o processo de planejamento. Em vez de trabalhar como a engenharia, que precisa de todas as informações do ambiente, está focado no aqui e agora, para então traçar um plano para poder construir alguma coisa, não, as empresas elas vão primeiro no número, né? Primeiro, temos que bater esse número, essa meta. Então, agora vamos fazer um planejamento. Né? Acaba que os planejamentos são muito mal feitos quando eles vêm. Então, a gente olha para os planejamentos empresariais, nós que trabalhamos, eu e o Eduardo, que trabalhamos muito com planejamento, né? Na consultoria, muito tempo, a gente percebia que os planejamentos são muito, assim, pobres de todas as formas. Por quê? Porque, e aí não funciona, não se aplica, não se alcança nunca. Então, o jeito de planejar é diferente. E quando a gente leva o planejamento por aqui e agora, a gente não está, quase que a gente não está fazendo um planejamento, a gente está simplesmente olhando como que eu posso fazer melhor, né, de uma forma mais eficaz do que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa hoje, eu vou lá e faço. Então, como que eu faço isso melhor? Como que eu faço isso, né, sem... E aí, então, a gente busca, geralmente, alguém para ajudar, um profissional, alguma coisa, para ter informação para a gente fazer melhor aqui e agora. Né? Mas aí a gente está tirando da cabeça esse negócio da meta. A meta, ela tem que ser uma consequência da gente fazer bem feito o que a gente faz.
Eu queria ouvir isso mesmo. É a consequência do negócio, né, Eduardo? Porque, assim, como a gente vê, como a gente conhece pessoas que adoecem por não cumprir a meta, por ter planejado e não ter conseguido. A pessoa vai mais cedo, 50, 60 anos, está morrendo.
É bem curioso
isso. Não é, Eduardo?
Faz 2 semanas eu conversei com uma colega que é executiva de vendas de uma empresa, de um laboratório muito grande. E aí eu perguntei para ela, aí, como é que está esse ano para ti? E como é que vocês administram a questão das metas, né? E foi muito interessante ela me relatar o efeito negativo das metas. Porque desde a metade do ano, ela já tinha percebido que essas metas não seriam alcançadas.
Pois é. Né? Já começa a entrar em parafuso.
Isso, e aí você vê um efeito muito ruim no comportamento das pessoas.
Devastador, então, inclusive, na saúde, às vezes.
Isso, exato. É. Então, tem pessoas que acabam se sentindo realmente muito pressionadas, e existe uma cultura muito forte no meio empresarial de que, cara, se você quer, você consegue, você pode tudo. Né? Então, isso gera um sentimento nas pessoas de muita...
Impotência
e incapacidade, porque de repente o cenário mudou, uhum, e ela então ela diz para ela mesma: não, eu sou empreendedora, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa de alto desempenho, eu preciso encontrar um jeito. Então ela sai desesperada em busca de uma alternativa. Muitas dessas alternativas são até interessantes, se a gente olhar friamente o número, ela consegue até alcançar o número. Só que no outro ano, ela vai colher os resultados disso. Então, como a gente busca estabelecer uma relação de longo prazo, sustentabilidade, uma coisa mais saudável para o negócio ou para a nossa vida, a gente procura levar isso de um outro jeito, para que não, que a gente não caia nessa armadilha. Porque quantas empresas que a gente conhece que vão muito bem num ano e no outro ano elas acabam fechando.
E não só isso, Jota, mas a armadilha, no caso, nesse exemplo que o Manda colocou, é um exemplo que prejudica a própria saúde da pessoa, pela questão da frustração e tudo mais. Mas existe uma outra armadilha, que também é muito comum, que é a pessoa começar a buscar qualquer artifício para poder alcançar aquele número.
Pois é.
Né? Porque justamente para não passar a vergonha social ou o rótulo social, para carregar o rótulo social de fracasso por não ter alcançado uma meta, uhum, a pessoa se submete a desvios éticos. É. Né? E desvios éticos que começam cedo e que vão, ao longo do tempo, aumentando.
Prejudicando
ele próprio e os demais.
É, né? Que vem essa visão maquiavélica da coisa. Né? Quer dizer, eu tomei uma atitude agora que, para o mundo, foi acertada. Por quê? Porque eu alcancei a meta.
Né? Isso.
Então, quer dizer... Até o que é certo e errado fica prejudicado. Né? A questão, a visão, a ética fica extremamente comprometida. Porque nesse mundo corporativo que a gente vive hoje, se alcançou o resultado final, está tudo certo. Então você agiu de maneira correta.
Aí para a sociedade, ou para a empresa, ou para um grupo, sei lá, de empreendedores, o cara realmente é um vencedor.
Exatamente. Isso. E aí a gente vê, vai aumentando a escala disso, a gente vê as coisas que acontecem no nível governamental, grandes empresas, grandes corporações.
Trabalhar pressionado não é legal.
Esteves da vida, esse pessoal aí.
Não vou dizer que a gente não deva traçar, não é isso, mas o que eu dizer é assim, que trabalhar pressionado para atingir a meta... aquilo que ele traçou e tal, às vezes não dá certo, o cara entra parafuso.
É, tem uma pesquisa muito bacana que o Daniel Pink traz no livro dele, Motivação 3.0, que mostra o efeito, nem precisa pressão, Jota. Se você estabelecer um número financeiro, vamos lá, falar um valor monetário para a pessoa perseguir, ou que tem como recompensa, né, ela vai ter como recompensa um valor, só isso já poda a criatividade dela. Então o desempenho de pessoas...
Elas vão trabalhar em função daquilo, né?
É. Quando a pessoa olha, né, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, mas só relembrando, se a gente tem como grande objetivo, um grande incentivo, um retorno financeiro, um bônus, eu limito muito a criatividade. Então as pesquisas que eles realizaram foram muito interessantes, mostrando que o desempenho é cada vez menor. Quanto mais eu pago, menor o desempenho das pessoas. Então imagina então, isso somado a uma pressão psicológica, um rótulo, como o Renan colocou. Então, isso tem um efeito realmente devastador no desempenho.
E é o preço que a pessoa paga, às vezes,
por aceitar isso.
Quantos executivos nós temos aqui na cidade que, infelizmente, precisam tomar remédios para dormir? Mas está tudo certo. Está tudo ok. Né? Quer dizer, na visão deles, eles não percebem. Eles entendem até isso, acho que, como um símbolo de status.
Pois é,
que legal, eu sou um cara super... Eu sou um baita profissional, eu faço o que tem que ser feito para alcançar os resultados. Inclusive, eu tomo um remédio.
Inclusive, já passei por uns 3 divórcios, né? Meus filhos não gostam, mas isso tudo faz parte, né?
Faz parte.
Pelos resultados.
Não, assim, a gente conhece... não é um julgamento que a gente faz, mas a gente entende que para algumas pessoas isso é um motivo de orgulho, que ela mostra o quanto ela é dedicada àquele cargo que ela ocupa, sim, dentro daquela organização. E ela não se dá conta do que ela está gerando para ela e para as pessoas em volta, inclusive para a comunidade.
Para a comunidade, O Fernando, ele está mandando aqui, boa tarde, Jota, senhores Renan e Eduardo, e todos da rádio. Estou aqui na escuta no radinho, assinado Fernando.
Muito bom. Um abraço para o Fernando lá. Fernando,
né? Valeu, Fernando, obrigado aí por estar conosco também. Olha, eu não sei se é a idade, que quando vai chegando aí, tu quer assim que as coisas aconteçam naturalmente, tu vai atrás, claro, precisa, mas o bom mesmo é tu depender do teu próprio esforço. Você vai atrás daquilo que te acha que te complete, não é? Que deixe de lado aquele vazio existencial que às vezes a pessoa vive. Isso é fantástico. Eu acho que eu estou nesse caminho, que Alá me aguarde lá em cima, comercial. Beleza? Então, reitero aqui, você liga, você que tem uma pergunta interessante, nos moldes aqui, sobre esse tema que nós estamos conversando, você vai ganhar qualquer pergunta que você achar interessante. Né? Até para você se situar também nesse mundo complexo em que nós vivemos e sobrevivemos. Nós vamos dar uma garrafa de vinho seco para você e mais um livro editado pelo próprio Renan, que é um livro que fala sobre o que, essencialmente, hein, Renan?
Olha, para você que está empreendendo, quer começar uma empresa, quer abrir um negócio, quer sair do emprego e fazer alguma coisa, esse livro te dá um norte sobre como fazer isso de um jeito bem mais tranquilo e bem mais feliz.
Diferentemente de tudo aquilo que a gente, né, já sabe... De não andar com, tipo, Maria vai com as outras. Não. Trace o seu próprio caminho e, se você tiver vontade, você consegue aquele algo mais. Agora, um outro assunto. Agora é um tempo de solidariedade, de esperança, de coração aberto. E eu sempre digo assim, por que esses dias não se prolonguem pro resto do ano? Eu queria que todo dia fosse Natal. Ou esse tempo, sabe? Fosse igual... para que houvesse mais humanidade nas pessoas. Vocês estão sentindo o que eu estou falando? Mais humanidade nas pessoas. Nós devemos esquecer, partir para um campo mais tranquilo, mais adaptável, viver mais o dia a dia, ou temos que ficar sempre focado no trabalho, porque é isso que nos dá a vida, é isso que nos faz labutar diariamente. Hein?
Olha, Jota, assim, tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Peter Russell, e ele fala que nós não temos capacidade, nós como ser humano, né, nós não temos capacidade de medir a passagem de um ano. Nós não temos essa capacidade. Se nós não tiver um relógio e se nós não tiver um calendário, a gente fica perdidinho, a gente não sabe quando que o ano passou. Né? E ele diz, né, que nós conseguimos, sim, medir muito bem um dia. Um dia a gente tem a capacidade, né? Nós, pode deixar a gente solto no mato, a gente vai saber que passou um dia. Sim. Agora, se deixar a gente solto no mato, nós não vamos saber se passou um ano. Né? Por que ele diz? É uma coisa muito interessante. Como nós temos a capacidade de entender e de mensurar um dia é o nosso ciclo. E o nosso ciclo, se a gente considerar ele como um dia... o planejamento do nosso ciclo, quando ele é voltado para um dia, a tendência dele dar certo é muito maior. A gente tem essa mania cultural de chegar no final do ano e ficar pensando como é que vai ser o ano que vem, né? Ah, e aí a gente olha para trás e fala, poxa vida, trabalhei tanto um ano, agora chegou o momento da gente fazer alguma coisa boa para as pessoas, da gente trazer o espírito. E então a gente vive muito, infelizmente a humanidade vive muito em função desse ciclo de um ano, que na verdade não é um ciclo físico real, é um ciclo de calendário que a gente, na verdade, mantém. E se nós olhássemos mais para o ciclo que nós realmente conseguimos enxergar, que é um dia, então a gente passa a viver muito mais a essência desse espírito natalino todo dia. Porque aí a gente percebe que, poxa vida, que diferença tem de hoje para amanhã, ou do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, do dia... Não existe diferença. Todo é um dia após o outro. Né? E é um dia que a gente tem na nossa vida, que é hoje. Então, se a gente olhar sempre para o dia mais um pouco, né? A gente der um foco maior para o nosso dia, a gente vai poder viver mais esse espírito natalino, porque eu acho que é isso. Esse espírito a gente tem que viver todo dia.
É, né?
Todo dia a gente tem que olhar para as pessoas, todo dia a gente tem que procurar servir, procurar fazer o bem. Essa é a essência de tudo que a gente faz lá. Né? Agora, para a gente construir isso, nós temos que parar um pouco de ficar
um
olhando. Ah, porque se a gente olhar, tem um ano ainda para mim fazer as coisas, ah, então hoje eu posso relaxar, hoje eu não preciso, deixa o ano... Então, essa é a...
Olha só, Eduardo, eu queria que tu complementasse também, falar sobre isso, mas olha a tal da hipocrisia agora, oh meu Deus, olha o Feliz Natal para ti, oh, olha, amor no coração e tal... Semana que vem, o cara esquece, não te olha mais, tá?
É meio que uma indulgência, né? É meio que uma indulgência. Eu vou fazer isso para eu me sentir bem.
Pois é.
E aí tá tudo certo com todas as coisas que eu fiz durante o ano.
Ainda colocou bem. Por que, não estende isso? Por que não pratica isso todos os dias, como se fosse esse tempo, né?
Eu acho que a gente vive muito com medo, né? Então, a gente precisa se garantir. Então, passamos o ano inteiro correndo atrás de uma série de coisas que nos dão essa sensação que a gente está sobrevivendo. E a gente vai sobrevivendo, a gente não vai vivendo. Né? Então, quando chega no final do ano, as pessoas se dão conta.
Elas estão esgotadas, uma coisa assim.
Primeiro
estão
esgotadas, óbvio, porque elas passaram o ano provavelmente fazendo algo que elas, se pudessem, não fariam. Então, elas chegam e elas se dão conta de uma série de coisas que elas gostariam de ter vivido e de ter feito, né? É, muitas chegam agora nesse período e vão passar 10, 15 dias se embriagando, porque essa é a ideia de aproveitar.
Distrair da vida, né?
Distrair da vida que é, enfim, né? Tá muito pesada. Então, eu aproveitar a vida, de repente, é eu ir para uma praia e passar o dia inteiro bebendo.
Isso, bebendo e comendo.
E aí a gente, então, vai se apegando a esses prazeres aí, mas
sim,
a sensação...
Como se não houvesse amanhã. Pô, essa frase tem um cantor, né?
É.
Como se não houvesse amanhã. Não sei quem cantava isso aí.
Mas a gente vive hoje realmente uma era de um déficit, né? Uma ausência de empatia, né? Uma ausência de uma capacidade de se colocar, de a gente enxergar. Então, é cada um por si. Cara, vou me garantir. Entra naquilo que a gente estava falando antes, eu da minha empresa, como
Eduardo,
empresário.
Nós estamos vivendo num mundo hoje onde nós estamos nos animalizando enquanto que os animais estão se humanizando. É um negócio mais ou menos esquisito, porque... Parece que tu dá mais ênfase hoje aos animais, tudo tal. E, às vezes, o ser humano que está ali do lado, às vezes, bem próximo a nós, a gente não tem tanta afinidade, não tem essa proteção que deveríamos dar. Não
é? A gente perdeu a nossa capacidade de lidar com seres vivos dentro desse planeta. A gente está agindo como animal, né? O Nietzsche, que tem uma frase muito bacana que, obviamente, eu não vou lembrar agora, porque estamos aqui, mas que ele diz... ele faz uma reflexão muito bacana de como um animal veria a gente, né? Então ele o animal ficaria perplexo com a nossa como a gente perdeu a nossa capacidade de ser algo, um ser vivo no meio disso tudo.
Mais um pouquinho, penso que os animais vão ter vida melhor do que os humanos. Olá, Jota, qual é a importância do planejamento estratégico para a vida do profissional e da empresa? Abraços, com voto de um feliz abençoado Natal com Jesus, Pastor Volney, Itopava Central. Bela pergunta.
Muito boa.
E até depois eu gostaria que ele clicasse aqui de novo, batesse aqui a mensagenzinha, se ele tem interesse de pegar esse vinho que eu lhe dou de coração, também para encher a cara, mas para tomar galizinhos e tal, né, pastor? E um livro do nosso Renan Carvalho, né? Pode ser, então? Só clica aqui e vê se você... Eu gostaria de ganhar. Então, quem é que responde?
Olha, se eu entendi a pergunta que ele fez, ele quer entender um pouco melhor o impacto de um planejamento estratégico na importância.
Qual é a importância do planejamento estratégico para a vida do profissional da empresa?
O planejamento estratégico que a gente conhece tradicionalmente, ele é um planejamento que, na nossa visão, a gente entende assim. E não só nós, enfim, todos os autores e pensadores que a gente... se fundamenta, e na nossa prática a gente viveu isso muito, de que ele acaba limitando mais do que ajudando, né? Isso pela maneira como ele é feito, aquela coisa da gente então entender qual o resultado que eu quero alcançar entre um ano, dois anos, cinco anos. Então eu acabo eu acabo me limitando a isso. Porque eu faço um planejamento muito bonito, dizendo que, olha, agora em janeiro eu vou fazer isso, em fevereiro eu vou fazer aquilo. Março, abril, como você mesmo colocou, Jota, vai chegar, chega aí no meio desse processo, vão acontecer coisas que não estão no nosso controle. A gente está num cenário cada vez mais caótico e imprevisível. Então, esse planejamento dá para o profissional, às vezes, a sensação de que ele está se desenvolvendo, porque ele tem uma visão clara de que todas as ações que ele vai fazer no decorrer do ano.
Sim.
Porém, ele está desconsiderando esse cenário. Então, ele vai chegar, quem sabe, 2, 3 meses, ou talvez antes disso, ele vai perceber que ele já não consegue mais realizar aquele planejamento.
Sim.
E ele vai ficar numa angústia. Tento forçar essa realização ou não?
E a sua vida solvendo por entre os dedos.
Isso, ele vai pensar, nossa, aquele meu objetivo eu não vou alcançar.
Não vai alcançar.
Isso, então tem uma expectativa de um objetivo e tem uma ideia de que se eu determinar todos os passos até lá, eu vou alcançar.
Uhum,
né?
Uhum.
Então ali a gente já tem o problema da expectativa.
Isso.
Né? E a gente tem a ideia de que o cenário não vai mudar entre hoje, que eu estou planejando, até realizar. Se a gente pegasse, entendesse o que a gente gostaria de estar vivendo mais, o que eu gostaria de estar realizando mais ou melhor, e me perguntando o que eu poderia estar fazendo melhor hoje. Se eu sou um profissional, se eu sou um executivo, estou dentro de uma organização, o que eu poderia fazer hoje melhor? Que competências são demandadas que eu poderia estar desenvolvendo?
Certo.
E eu desenvolvo um plano de curto prazo. O que eu farei esse mês, que está sob o meu controle? Então, eu vou desenvolvendo ações para desenvolver essas competências.
Uhum,
tá?
Okay.
Então,
mas assim, me permita dizer, Eduardo, eu sempre gosto de citar essa frase, sempre. E vou citá-la sempre. Para atingir sempre um número maior, beneficiar sempre um número maior de pessoas.
Perfeito.
Esse é o detalhe.
Esse é o propósito.
Porque quando tu faz a coisa só pensando em ti, não, o negócio é dinheiro, o negócio é grana. O negócio não, que se lixem os outros. Não dá certo, pode até dar por um determinado tempo, né, Renan? Me ajuda aí, Renan.
Assim, né, infelizmente, né, às vezes financeiramente, né, para algumas pessoas até dá certo, não posso dizer que não, né? Até porque existe um monte de gente aí que acha caminhos curtos para se ganhar muito dinheiro, né? Mas a questão que nós focamos mais, que é a felicidade, com certeza, isso aí certamente, a pessoa que procura esses meios, esse artifício, ela não vai ter uma vida feliz. Né? Ela não vai porque ela não descobriu ainda que a felicidade não depende dessas coisas. Esses objetivos, alcançar essas metas financeiras e buscar isso, não é... Se fosse, né, os grandes executivos, os milionários, não precisaria estar tomando o remédio, como o Mando colocou aqui antes, né, o remédio para dormir. Então, não é isso realmente o nosso foco. O nosso foco é o quê? Nós queremos que o ser humano tenha uma vida mais feliz. Né? E para ter essa vida mais feliz, aí nós temos que perguntar o quanto que o planejamento estratégico, né, tanto para a nossa vida como para a nossa organização, pode nos ajudar com isso. Né? E aí, o Manda colocou bem, o planejamento tradicional, ele trabalha muito, né? Ele trabalha muito, como eu já comentei no início, essa noção da gente precisar estabelecer um horizonte de curto prazo, uma meta ou algo para buscar, certo? Se a gente não tiver aquilo, a gente fica... parece que se a gente não tiver meta, a gente não vai fazer nada, a gente vai sentar, encostar na cadeira e esperar o mundo cair, né? É assim, muito se vende essa noção, olha, se você não tiver meta, tu é um à toa, né? Ou você não vai alcançar nada na vida,
é verdade,
né?
É verdade.
Isso culturalmente é um pouco que gera uma certa pressão para o ser humano. Mas quando o ser humano tem um propósito, e aí quando nós falamos, aí você colocou bem, né? Servir outras pessoas, né? Quando eu tenho alguma coisa na minha vida que me leva a fazer algo melhor para o mundo, fazer algo melhor para as pessoas, e eu sei dentro de mim que eu estou buscando isso, né? Então eu passo a olhar, poxa, o que eu estou fazendo agora? O que eu posso fazer amanhã? Que de repente vai me ajudar aí um pouco, caminhar um pouquinho mais nessa direção. Né? Então, se eu tenho, sei lá, se eu gosto de servir outras pessoas e de repente eu tenho uma afinidade com medicina, né? Então o que eu tenho que fazer amanhã para mim dar um passo no sentido de me tornar um médico ou de ter ou me tornar um profissional nessa área? Então aí tu começa a estabelecer ações, né? Ações de curto prazo que vai te levar no rumo que você está querendo chegar, mas sem aquela pressão da data ou do prazo. Né? É muito melhor a gente trazer essa pressão toda e transformar ela numa energia para a gente está motivado a fazer agora o que está no nosso alcance fazer. E se a gente fizer agora, né, a gente já vai estar feliz, porque nós já vamos estar realizando alguma coisa hoje, nós já vamos estar sabendo que nós vamos estar um passo mais próximo daquele nosso propósito, nós já vamos estar fazendo alguma coisa. Então, isso aí vai nos trazer felicidade. Então, a empresa que funciona de uma forma mais feliz, ela está sempre mais focada no planejar as ações do aqui e agora, do presente, do dia.
Ah, olá, Jota. Sim, sim, aceito. Muito obrigado, abraço. Então, o pastor Volney da Itopava Central. Obrigado, pastor, por ter também, por participar com a gente. Eu tenho mais uma pergunta aqui do... Eu não quero deixar o Fernando, embora o nosso horário já tá ultrapassado. Como fazer uma empresa grande reconhecer que tem problemas na sua organização, sabendo que vem lá da diretoria todos esses vícios? Fernando, tá ligado. Fernando, eu muito só não bom. Vou dar para dizer porque o pastor Volney...
Mas vamos dar um livro. Né?
Mas essa pergunta, mas você vai ganhar um livro do...
Vai ganhar um livro também. Isso.
Vai ganhar, então,
só
um livro.
Vai ganhar vinho,
também,
só vai ganhar vinho.
A partir de amanhã, a partir de amanhã à tarde, já pode apanhar o seu brinde aqui também. Valeu, Fernando. Em 30 segundos, dá para responder essa pergunta aqui do...
Renan, vai com...
Do Fernando, vamos lá.
Olha, não tem jeito, assim, num primeiro momento, eu acho o seguinte, que convencer o líder de uma grande organização, o líder de uma corporação, ele só aprende de duas formas, né? Se ele toma consciência realmente, de um dia para o outro, ou ele vai vender a sua empresa, porque é muito trabalho para ele mudar ela toda, certo? Sim. Ou então ele vai entrar de cabeça lá e fazer uma mudança enorme ele mesmo. E o que é muito difícil um líder desse descer e pôr a mão na massa fazer alguma coisa. Né? Agora, se ele não tomou consciência ainda, não é alguém de fora que vai fazer ele tomar.
Pela nossa experiência, é muito difícil alguém que está no topo de uma organização bem estruturada, conseguir se livrar de todas as pressões, todos os compromissos para isso.
Então, nesse sentido, vamos nos desarmar. Né? Hoje nós estamos no dia 21. E o próximo programa, me parece, só vai ser em janeiro, é isso? Não, tem
dia 28.
Não, tá, 28, né? 28, claro, sim, estaremos aqui. Mas aí já passou o Natal, então vamos nos desarmar dessas coisas materiais, dos ismos da vida. Eu queria que cada qual, a partir de você, Eduardo, então, falasse de como é que você desejaria um Natal com saúde, com prosperidade, acima de tudo, vivendo essa essência, porque tem muita gente que não sabe que o Natal é o nascimento de Jesus, gente. Não é para ir lá no mercado comprar coisa, lá no shopping, árvorezinha de Natal, presente, não. Isso faz parte, mas a essência que deve ser vivida.
Eu acho que, aproveitando o que você colocou, é uma época de renascimento.
Isso.
Então, acho que é uma baita uma oportunidade para cada um pensar nesse eu que eu tenho aqui guardado, que talvez está querendo nascer. Isso. E eu não estou dando espaço. Quem sabe 2016 seja um ano para as pessoas legal. Viverem mais elas mesmas de uma maneira mais natural.
A palavra-chave, então, renascimento. Né? Renascimento. Sim. Você, Renato.
Olha, todo mundo deseja muitas felicidades, muita saúde e coisas assim nessa época do ano, né? A gente particularmente gosta de desejar coisas que levem as pessoas realmente a alcançarem isso, né? Então, viva uma vida com menos expectativa, com menos exigências e só. Você já vai alcançar, com certeza você vai alcançar mais felicidade na tua vida.
Perfeito. E eu também quero renascer para o bom, para o melhor, para as coisas simples, né? Porque a vida é simples, nós, infelizmente, é que a complicamos. Parabéns, então, né? Um bom Natal para vocês, renascimento para você, Eduardo, e faço as palavras do Renan, faço as minhas palavras do Renan. Para você também, Renan. Feliz Natal.
Obrigado, Jota. Feliz Natal para todos os ouvintes da Nereu.
Feliz Natal para todos os ouvintes, para vocês, pessoal, Jota.
Okay,
Patrick
obrigado.
Também, né, Patrick?
Tá certo. Então, 15h30.